Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria nós iniciarmos mais uma vez nosso programa ao vivo, e hoje nós iremos falar a respeito da missionariedade da Igreja. Estamos dia 30 de outubro, mês de outubro é dedicado às missões, exatamente porque também é o mês em que nós temos a festa de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é uma das padroeiras das missões, junto com São Francisco Xavier. Além disso, é, por ser o mês do Rosário, um mês eminentemente missionário, porque o Rosário é também um instrumento, né, que acalenta a missão da Igreja. A missão da Igreja, ela não acontece sem verdadeira oração. Então, vamos um pouco refletir a respeito dessa realidade das missões. Por quê? Porque estamos num tempo muito oportuno. Há 10 anos atrás, a Conferência de Aparecida proclamava uma missão continental, usando um pouco como ideia, né, força, essa realidade do discípulo missionário. Ou seja, o que é ser discípulo missionário? Bom, se nós olharmos para aquilo que é o ensinamento tradicional da Igreja, o discípulo missionário é aquele que, primeiro, tornou-se discípulo, né? Naquele movimento que a gente vê no Evangelho, Jesus diz, vinde. Ele passa na beira do Lago da Galileia e convida Pedro, André, Tiago, João para segui-lo, e eles deixaram tudo e foram. Aí depois, lá pelas tantas, Jesus escolhe os 12 apóstolos e diz, ide, né? O próprio evangelista São Marcos coloca essa realidade teológica de forma muito concreta, dizendo assim, Jesus os constituiu 12 para que estivessem com ele, Jesus, e para enviá-los em missão. Então, a primeira coisa que um missionário precisa fazer é estar com Jesus. Ele precisa primeiro se converter. E depois, na conversão, né, faz parte do processo de conversão, ele ir lá para converter os outros. Ou seja, ninguém sabe tão bem uma coisa como aquele que ensina. Então, para você realmente aprender, você precisa ensinar. Para você realmente se converter, você precisa ensinar os outros o caminho da conversão. Isso é, aliás, uma das coisas mais importantes na espiritualidade do sacerdote. O padre, se ele não tivesse que converter os outros todos os dias, certamente ele se perderia. Um sacerdote é uma pessoa que, exatamente porque ele quer e precisa converter os outros, ele vai também cada vez mais solidificando a sua conversão. Conversão essa que se supõe, é claro, ele já tinha antes de ser ordenado sacerdote. Mas ele precisa, né, desta missionariedade exatamente para continuar de pé. Se nós não ensinarmos a palavra de Deus, seremos nós quem, pouco a pouco, iremos deixar de crer nela. Pois bem, essa é a realidade, assim, num voo panorâmico, muito rápido, da missão da Igreja, como ela é conhecida tradicionalmente. Então, o discípulo missionário é aquele que primeiro é discípulo e depois é missionário. Mas, aqui vem a tragédia. Vamos olhar para os bancos das nossas igrejas. Olhando para o banco das nossas igrejas, nós vemos que a mentalidade das pessoas que lá estão sentadas, muitas vezes, miseravelmente, muitíssimas vezes, frequentemente, essa mentalidade não é nada diferente de uma pessoa que está lá fora, no mundo. Ou seja, a pergunta é a seguinte: a Igreja, tradicionalmente, sempre foi assim, desde a época do apóstolo Paulo, né? Que digo eu, desde o apóstolo Paulo, desde Jesus, da última ceia. Jesus, na última ceia, diz, eles não são do mundo, mas eles estão no mundo. Eu não peço para que os tireis do mundo, mas guardai-os na palavra, na minha palavra. Então, nós somos guardados na palavra de Cristo. Então, a Igreja, ela está no mundo, é verdade. Mas ela está no mundo com uma mentalidade diferente do mundo, porque ela é o fermento na massa. Ela é o sal na terra. Ela é a luz no mundo. Se o sal não tiver diferença nenhuma com a terra, se o fermento não tiver diferença nenhuma com a massa, né, aí para que serve? Se o sal não salga, só serve para ser pisado. Se a luz não ilumina, o que é que ela vai ser? Então, vejam, aqui que está o problema. Durante séculos a fio, os cristãos viviam na missão. Qual era a finalidade da igreja? Esta é a finalidade da igreja. E isso era muito claro. É fazer com que o mundo se torne igreja. Missionariedade é isso. É nós irmos lá, pegar aquela pessoa e transformá-la em igreja. Você é missionário se você vai estendendo as fronteiras da igreja até que, finalmente, cumprida a missão, sei lá, no fim dos tempos, não sei quando, a igreja coincide com o mundo. A igreja pretende coincidir com o mundo por quê? Porque a igreja pretende cristianizar o mundo. Mas o que nós estamos assistindo já, infelizmente, há alguns séculos, é um progressivo e lento movimento em que a igreja vai se mundanizando. De 3 séculos para cá, nós vimos claramente que a mentalidade mundana vai entrando na igreja. Inicialmente, ela entrava por pequenas rachaduras, muito discretamente, mas entrava. Depois, começou a inundar. Então, você olha para o mundo e olha para o católico e não vê diferença. Estatisticamente, a diferença parece que desaparece. Não é? Por exemplo, há mais de 60 anos atrás, se fazia uma pesquisa nos Estados Unidos. Não é? Eu cito aqui os Estados Unidos porque eles têm pesquisa a esse respeito. Nós aqui no Brasil somos meio fraquinhos de pesquisa. Nos Estados Unidos, a pesquisa, não é? Dos Estados Unidos dizia que os católicos, cerca de 70% dos católicos, iam à missa todos os domingos e, portanto, as famílias americanas católicas não aceitavam os anticoncepcionais, não aceitavam os métodos anticoncepcionais, não é? E isso, com muita clareza, havia famílias numerosas, não se pensava sequer em aborto, o divórcio era uma prática praticamente inexistente. Você vai ver hoje as estatísticas da igreja americana e você vai ver que a participação da igreja caiu para 20%. E mesmo aqui, esses poucos, esse pequeno rebanho dos 20%, de católicos, veja só, era 70% de católicos e iam à igreja todo domingo. Agora são só 20% dos católicos que vão à igreja aos domingos. E esse pequeno rebanho que sobrou, ele em nada difere daqueles que não são católicos. O mundo lá fora aborta, os católicos americanos abortam. O mundo lá fora usa anticoncepcionais, pílula do dia seguinte, camisinha, e os católicos também. O mundo lá fora vê pornografia, se masturba, e os católicos também. O mundo lá fora se divorcia, destrói as famílias, faz uniões gays, e os católicos também. Então, a conclusão, se nós formos pensar bem, eu acho que a situação da Igreja do Brasil não parece ser muito diferente. Se nós formos pensar bem, nós estamos aqui diante de um processo missionário diferente. Ou seja, ao invés de a igreja ir ao mundo e evangelizar o mundo e transformar o mundo em igreja, é o mundo que está entrando na igreja e transformando a igreja em mundo. Nós estamos num processo galopante de secularização em que agora você não vê em muitos lugares, você não vê em que aquela pessoa que está sentada num banco de igreja no domingo, difere do sujeito que está naquele mesmo domingo numa boate e que não põe os pés na igreja nunca. A mentalidade não parece muito distinta. Agora, existe alguma coisa tremendamente errada acontecendo aqui. Mas é exatamente porque existe, de uns tempos para cá, uma ideia de que nós precisamos nos adaptar ao mundo. Veja, é interessante que o Concílio Vaticano II, ele, muito adequadamente, porque esse é o chamado e o apelo do Papa João XXIII, o Concílio Vaticano II diz: nós precisamos arranjar um jeito de pregar o Evangelho ao homem moderno de uma forma que o homem moderno entenda o Evangelho. Transmitir o Evangelho de uma forma que o homem moderno compreendesse. Então, o Evangelho de sempre, de 2000 anos, agora pode ser apresentado de uma forma que o homem compreenda, se converta e se torne igreja. Mas, assustadoramente, o que nós vemos é exatamente o contrário. O movimento que nós estamos vendo é que, cada vez mais, alguns teólogos estão aprendendo com o mundo moderno o que eles supõem que seja verdade, ou seja, estão mudando o Evangelho. Ou seja, pegando os ensinamentos lá fora, trazendo para dentro da igreja, então nós estamos num processo catequético invertido, ou seja, o mundo está catequizando a igreja, o mundo está ensinando para a igreja. E isso daqui, de uma forma assim, é bastante assustadora. Por quê? Porque, de repente, alguns pregadores fazem o seguinte. Vejam, isso aqui que eu vou descrever, você talvez reconheça em algumas pregações, mas, pelo amor de Deus, eu não estou aqui condenando pessoas. Essas pessoas fazem isso, talvez nem saibam por que fazem, fazem porque aprenderam, fazem porque mimetizam. Mas olha que assustador. Essas pessoas batem nos católicos para que os católicos aprendam com o mundo. Você, católico, intolerante, não aceita tal pecado? Ah, como você julga as pessoas? O mundo não julga, o mundo aceita, para ele está tudo legal. Vede, ó católicos, fariseus e hipócritas, aprendei com o mundo moderno. O novo modelo é o mundo. O modelo, agora, está lá fora. O modelo é a ONU. O modelo é a UNESCO. O modelo são as fundações internacionais. O modelo são os militantes. O modelo são os ideólogos. E nós, católicos, devemos agora pegar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e reescrevê-lo. Então, hoje, os nossos novos pregadores, consciente ou inconscientemente, o que fazem é o seguinte: ouvistes o que Jesus disse, não cometerás adultério, o que Deus uniu, o homem não separe. Eu, porém, vos digo. Isso era uma coisa daquela sociedade ultrapassada. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele diria o que o mundo moderno está dizendo: divorcia, sem problema, manda ver. Essa é a coisa. Ouvistes o que foi dito, sei lá, os alcoólatras, os efeminados, os blasfemos, os adúlteros, os assassinos, os ladrões, não herdarão o reino dos céus. Mas isso é uma mensagem intolerante, não dá para pregar isso hoje. Vamos adaptar ao mundo moderno. Deus é amor, manda ver. Agora, vejam, é isso que nós estamos presenciando assustadoramente. E qual é a consequência disso? A consequência disso, gente, é o seguinte: nós estamos deixando de ensinar o amor. Ou seja, se existe uma coisa que caracterizava o cristianismo, era o amor. seja, você renuncia a você mesmo, renuncia ao seu egoísmo, renuncia aos seus caprichos, renuncia às suas veleidades, renuncia àquilo que são seus pequenos projetinhos pessoais em favor do outro, do próximo, do irmão, onde você ama o outro por causa de Deus, por causa do Cristo, em retribuição, em agradecimento ao amor de Cristo. Como dizia São Paulo, caritas Christi urget nos, a caridade de Cristo nos impele, o amor de Cristo nos impele a amar os outros. E então, nós derramávamos o nosso sangue, era isso que os cristãos fizeram durante 2000 anos, para amar, para ser diferente. Havia um distintivo cristão, o cristão ele era muito diferente do mundo, porque ele sabia crucificar as suas vontades egoístas em favor do outro, por amor a Deus, da salvação do outro, por amor a Deus. Agora, eis aí o que é estranho e assustador. Fala-se tanto em um Deus de amor e de misericórdia, mas a consequência é que as pessoas que ouvem essa pregação tornam-se cada vez mais egoístas, porque ao invés de pregar o Deus de amor e de misericórdia que perdoa o pecador que pretende mudar de vida, nós pregamos um pseudo-Deus de amor e misericórdia, onde ninguém precisa mais se arrepender de nada, porque nós aprendemos a lição com o mundo moderno, onde nada mais é pecado. As pessoas vão ficando mais egoístas. E, de fato, tristemente, começa a desaparecer a distinção entre igreja e mundo. Mas não mais como nós pretendíamos antes, onde a igreja vai crescendo a tal ponto que ela se iguala ao mundo. A fronteira da igreja vai desaparecendo porque ela vai cristianizando o mundo. E até que a igreja se torna igual ao mundo. Mas ao contrário. A igreja vai encolhendo e se mundanizando cada vez mais, de tal forma que ela desaparecerá e só ficará mundo. É isso que nós estamos assistindo, assim, a realidade é evidente, é gritante. Então, diante dessa realidade que nos deixa perplexos, eu fico me perguntando, mas de onde vem isso? Né? E eu fui, nas minhas leituras, me deparei com alguns textos. O primeiro texto está aí colocado à disposição para vocês, de Karl Rahner, dos seus famosos Schriften, dos seus escritos de teologia. Está aí em espanhol, à disposição de todos. Trata-se do segundo volume dos escritos de teologia em espanhol. E o artigo está na página 9, La Incorporación a la Iglesia, segundo a encíclica de Pio XII, Mystici Corporis Christi. A incorporação à Igreja, segundo a encíclica de Pio XII, Mystici Corporis Christi. E Karl Rahner, na página 89, diz o seguinte, vou um pouco aqui reproduzir o raciocínio dele, ele diz, veja, a humanidade é uma realidade una, ela não é divisível, e, portanto, quando Cristo se encarnou, ele se uniu à humanidade. E unindo-se à humanidade, ele une-se à humanidade una, de tal forma que esta humanidade una, como pueblo de Deus, é uma verdadeira realidade. Ele está dizendo que eu posso estender o conceito de povo de Deus a toda a humanidade. Então veja que, num passe de mágica, este teólogo, padre Karl Rahner, jesuíta, que foi perito do Concílio Vaticano II, escreveu isso daqui na época do concílio. Né? Esses seus escritos de teologia são de 64. O concílio estava acontecendo. Então, veja, A humanidade inteira é povo de Deus. Se você por uma canetada decreta que a humanidade inteira é povo de Deus, teologicamente, acabou a missão. Acabou a missionariedade. Você vai dizer, mas padre, Rainer não queria fazer isto. Meu irmão, eu não estou julgando intenções. Eu estou descrevendo uma coisa que me deixa perplexo e que eu não deixo de ver, constatar e enxergar que 50 anos depois, o que nós estamos vivendo é o fato concreto que psicologicamente a Igreja começa a tratar o povo em geral, a categoria povo, até o de Deus desaparece, e a gente diz o povo. Então é tudo igual. Você vai dizer, não, mas isso é demais. Então, pera lá, vamos lá, vamos para um outro texto. Um outro perito do concílio. Veja, com isso eu não estou dizendo que a culpa é do concílio. No concílio, os padres conciliares, os bispos, votaram os textos conciliares com uma mentalidade católica. Mas estes peritos aqui, de repente, têm algo que eu, sinceramente, duvido que estivesse na cabeça dos votantes, dos padres conciliares que votaram. Tanto que o próprio Bento XVI, na última conferência que ele fez para o clero romano, ele disse, olha, enquanto nós fazíamos o concílio, havia dois concílios acontecendo. Um era o concílio dos bispos, outro era o concílio da imprensa, onde os peritos davam entrevistas com a interpretação do texto que não era aquela que era votada em aula conciliar. Só estou dizendo aqui que aquilo que João 23 preconizou, que era transmitir o Evangelho ao homem moderno de uma forma que o homem moderno compreenda este Evangelho, talvez aqui nós estamos diante de outra coisa. Estamos diante da mudança do próprio Evangelho. Então, Karl Rahner diz, povo de Deus e humanidade é uma coisa só. Nota de rodapé para os teólogos que entendem de teologia, é evidente, né, que Rahner chega a esta conclusão por causa do seu existencial sobrenatural e a tese do cristão anônimo. Não é? Só uma nota de rodapé para quem entende o que eu estou dizendo. Fecha parênteses. Voltemos. Outro perito conciliar, Johann Baptist Metz. João Batista Metz escreveu um livro que está aqui traduzido em espanhol, Teología del Mundo, Ediciones Sígueme, 1971. Vocês têm aí à disposição o PDF. Esses textos, como eles são bastante antigos, eles estão todos à disposição na internet e não fui eu quem os coloquei lá. Eu só estou aproveitando daquilo que alguém fez. Então, eu suponho que eles não têm copyright, né? Por serem antigos, estarem fora de catálogo, etc, etc. Na página 120 do livro, Metz diz assim, la manera corriente de hablar acerca de que la Iglesia tiene que volverse al mundo, de que la Iglesia tiene que apreciar positivamente al mundo, etc., pone de manifiesto esta falta de claridad. ¿Qué falta de claridad es esta? Es la falta de clareza de la distinción entre Iglesia y mundo. Ou seja, quando a gente chega e diz assim, que a Igreja tem que se voltar para o mundo, a Igreja tem que apreciar o mundo positivamente, que é toda a linguagem, né, muito, muito, muito ouvida durante a época do concílio. Ele está falando aqui claramente dos debates em aula conciliar. Aí ele chega e diz, mas não tem clareza na distinção dessas duas coisas. E ele pergunta, es que la Iglesia es algo distinto del mundo? está perguntando se a igreja é diferente do mundo. E para ele parece que não. ¿No es ella también mundo? ¿La iglesia también no es mundo? Los cristianos que constituimos la iglesia, ¿no somos también mundo? ¿A dónde nos dirigimos cuando nos volvemos hacia el mundo? Si nos tenemos que ir para el mundo, ¿nos estamos indo para dónde si no somos mundo? Então, para Metz, não tem diferença entre igreja e mundo. La iglesia no es sencillamente una negación del mundo, un no mundo. Então, veja, para Metz, igreja e mundo. Aquilo que com Rahner é uma elaboração teológica até bastante, digamos assim, elaborada no estilo hermético de Rahner, aqui, para Metz, claramente, a igreja e o mundo não têm diferença. E se você acha que não é isto, vamos a um terceiro texto de um outro perito conciliar, Frei Eduardo Schilebeck, não é? Dominicano. Então, nós estamos aqui, Rahner, jesuíta, Metz, diocesano, Schilebeck, dominicano. Ele escreve no seu Iglesia e Humanidad, na revista Concílio de 1965, páginas de 65 a 94. Está aí, alguém fez o favor de escanear. Então, nesta cópia escaneada em PDF que você tem aí, né? Aliás, uma cópia muito bem feita, na página... e agora, estou sem página aqui, eu esqueci de anotar a página. Mas lá pelas tantas, ele diz o seguinte. Las fronteras entre iglesia y humanidad se desvanecen no solo en dirección de la iglesia. Então, nós temos aqui a igreja aqui e a humanidade aqui. A fronteira desaparece. Não somente na direção da igreja. Podemos afirmar que se desvanecem também em direção da humanidade e do mundo. Então, quer dizer, não somente a igreja vai conquistando o mundo, que vai se tornando igreja, mas ao contrário, o mundo vai conquistando a igreja, que vai se tornando o mundo. Então, ele vê nisso uma sadia dialética de uma secularización santa, dice él, pues se basa en la comunidad trascendente con Dios en Cristo. Bueno, yo no voy aquí me deter, los textos están ahí, ustedes pueden estudiarlos más profundamente, mas veja, existe, por tanto, una corrente teológica que ya estaba sendo gerada antes do concílio, porque aqui nós estamos diante de peritos do concílio, eles já pensavam assim antes do concílio, eles influenciaram a interpretação do concílio nesta direção. A interpretação do concílio é de que a igreja tem que coincidir com o mundo. Se nós formos ler os textos conciliares, nós veremos que isso não está lá. Ou seja, o concílio Vaticano II, principalmente a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, procura conhecer o mundo, né? Como diz o Testamento de Paulo VI, conhecer o mundo, servir o mundo, amá-lo, mas sem nos mundanizarmos, dizia Paulo VI. Então, este era o pensamento dos padres conciliares. Mas, pelo visto, não era esse o pensamento dos peritos conciliares. De tal forma que, parece-me que alguém, em algum momento da história, deve ter transformado esse pensamento teológico elaborado para especialistas em jogos linguísticos, De tal forma que nós vemos esse vírus dentro da igreja. Então, o meu apelo aqui é para pregadores, para sacerdotes, para seminaristas, para bispos, que, sem saber, de boa vontade, adotam esses cacuetes linguísticos que fazem com que as nossas pregações, a gente a todo momento, a todo momento, a todo momento, estejamos batendo nos fiéis que estão lá para adequá-los à agenda do mundo. Os cacuetes linguísticos que foram elaborados são os seguintes, exemplos somente. A tolerância. A categoria da tolerância foi inventada pela Escola de Frankfurt. Né? Então, nós, cristãos, temos um patrimônio, né, espiritual, a moral do amor cristão, e nós vemos, de repente, esta moral do amor cristão nivelada por baixo numa tolerância, onde você ama, não quando você desafia a pessoa a amar, mas você ama quando você tolera que a pessoa seja egoísta. Ou seja, nós estamos aqui diante, né, da capitulação total do projeto de santidade da igreja, exatamente o contrário daquilo que o concílio queria. O concílio fala na Lumen Gentium, capítulo 5, da vocação universal à santidade de todos os fiéis batizados. Então nós temos que amar como Cristo amou, como os santos amavam. Nós temos que dar a vida. Mas não é o que se vê. Nós vemos, de repente, o cristianismo transformado numa religião pequeno burguesa, numa religião onde as pessoas, na sua comodidade burguesa, ah, não, mas é exigente demais, para que isso? Isso vai oprimir as pessoas, exigir que as pessoas amem, pelo amor de Deus, não exija isso. Veja, eu estou dizendo de forma explícita que você vê onde é que está a pegada, mas é evidente que ninguém diz isso, desse jeito que eu estou dizendo. Ou seja, ninguém diz, ah, para que exigir que as pessoas amem? Não é isso que as pessoas dizem. Ah, para que exigir colocar fardos nos ombros das pessoas, para que as pessoas ficarem oprimidas, se sentirem mal, se sentirem com complexo de culpa, se sentirem culpadas, etc, etc. Esse é o cacuete linguístico. Mas se você for ver no mundo real, o que é que isso tem como resultado é que as pessoas não são incomodadas a amar. Então, eu queria que vocês entendessem aqui, eu não estou aqui fazendo um discurso anti-Vaticano II, eu estou fazendo um discurso pró-verdadeiro Vaticano II. Ou seja, o Vaticano II que estava na mente dos padres conciliares e não na mente dos peritos conciliares. Porque quem votou foram os padres. E que, portanto, nós devemos voltar àquilo que é a interpretação do Evangelho. Então, o que é que nós vemos? Nós vemos, por exemplo, os bispos, que, de repente, o Papa Bento XVI e os bispos da Conferência de Aparecida proclamam uma missão continental em que nós vamos ser discípulos missionários, então nós precisamos aqui nos converter, ser de Cristo, etc., para ir lá evangelizar e fazer as pessoas serem cristãs. Nós vemos tudo invertido. Onde discípulo missionário quer dizer o contrário. Quer dizer que você é missionário e você vai lá para aprender como discípulo. E nós vemos isso colocado em prática nas paróquias. Quantas vezes, né, em missões populares se dá essa instrução exatamente para os missionários. Vocês não vão lá para converter ninguém. Vocês não vão lá para ensinar nada a ninguém, vocês vão lá para aprender. O que é que um missionário católico vai lá para aprender? Ele vai lá para se mundanizar, então. Ele vai aprender com o mundo. Então, nós estamos aqui diante da dissolução da Igreja Católica. Ora, o primaz da Igreja Anglicana declarou que no prazo de uma geração, a igreja anglicana deixará de existir. Por quê? Porque a igreja anglicana é exatamente a igreja que fez isso que eu estou descrevendo. É a igreja que se adaptou totalmente à mentalidade do mundo moderno. Na igreja anglicana tem divórcio, casamento gay, não precisa ir à missa no domingo, tem mulheres bispos, tem padres casados, quase nada é considerado pecado na prática. Total mundanização dos cristãos, a tal ponto que as pessoas não veem diferença entre ir à igreja, participar de um culto e ficar em casa e assistir televisão. Então as pessoas ficam em casa. Ou seja, a igreja anglicana, que antes era um ponto de honra de todo inglês ser membro da igreja anglicana, a igreja anglicana não existirá no prazo de uma geração. Dissolveu-se, né? O último a sair apaga a luz. Agora, o que nós não podemos deixar é que isso aconteça com a Igreja Católica. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu não estou fazendo um discurso de ódio e de intolerância. Eu estou simplesmente prestando um serviço. Há pessoas de boa vontade que querem evangelizar e que terminam incautamente, inadvertidamente, sem se dar conta, repetindo os cacoetes linguísticos que foram introjetados, sei lá por quem, não fiz essa investigação, não é? De tal forma que agora o afã é fazer com que nós católicos sejamos iguais aos mundanos. Agora, se a Igreja Católica vai sobreviver, é necessário que ela seja distinta do mundo. É assim que nós sempre fomos e é assim que nós continuaremos a ser, porque, é claro, as portas do inferno não prevalecerão, tá bom? Então, neste mês missionário que se encerra, gostaria mesmo de recordar o apelo de Aparecida. Uma missão continental. Mas não haverá missão no continente se não houver missão primeiro na sua casa, se você não pegar e começar a catequizar seus filhos, né? Trabalhar menos, ficar mais tempo em casa, corpo a corpo com seu filho, catequizá-lo. Não haverá missão continental se nós não nos dermos o trabalho de ser pescadores de homens, um por um, irmos mostrando o evangelho do amor, ensinando a rezar, ensinando a crer, ensinando a amar e carregar a cruz por amor a Cristo, servindo os irmãos. Não haverá missão se nós continuarmos de braços cruzados, né, na comodidade burguesa de quem não quer mudar de vida. Primeira coisa é saber, você é território de missão porque você precisa mudar a sua mentalidade e adequá-la à do Cristo e à dos santos. Segundo, uma vez mudando sua mentalidade, começar a mudar os outros. É assim que vai acontecer. É assim que precisa acontecer. Tá bom? Então vamos agora fazer um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouco para manter um diálogo a respeito dessas questões tão importantes para a vida da Igreja. Até já. Muito bem, nós retornamos então para ter esse nosso diálogo. Primeira pergunta, pergunta do Vitor. Além de uma profunda conversão interior, qual a melhor forma de mostrar o Evangelho para um mundo moderno, racionalista e sem fé? Seria a vida dos santos? Vitor, veja só. Eu acho que antes da gente começar mesmo essa coisa assim do mundo lá fora, etc., existe uma coisa mais simples que a gente pode fazer nas nossas comunidades, tá? A gente tem que começar nas comunidades, ou seja, já existe uma pessoa que geralmente está buscando alguma coisa, Uma pessoa que vai à igreja no domingo, ela está buscando alguma coisa. Está entendendo? Então, nós precisamos ter esse corpo a corpo. Nós precisamos ter essa missionariedade de cuidar das pessoas e chegar a dizer, começar a resolver questionamentos. E você pode fazer isso através de vídeos, de pequenas lições de catequese, etc, etc. É claro que a vida dos santos é um instrumento extraordinário. Por quê? Porque a vida dos santos, ela mostra a igreja viva e mostra o Cristo ressuscitado vivo na vida dos santos. Então, de fato, essa sugestão sua de nós colocarmos, né, a vida dos santos é realmente extraordinária. Mas eu acho que antes de ir lá fora, né, nós temos uma missão aqui dentro. Mas você veja, por exemplo, eu aqui no site, de uma forma geral, eu não falo tanto ao mundo lá fora, né? De vez em quando, sim, tem algum vídeo voltado para o mundo lá fora. Mas eu estou sempre voltado um pouco para esta missão, porque a fronteira da igreja ficou dentro das igrejas. Ou seja, a fronteira da igreja está lá nos bancos da nossa igreja. Tem uma pessoa sentada no banco, esse é a igreja, esse não é. Porque esse tem fé, o outro não tem. Então, o mundo modesto, a gente não precisa nem ir tanto lá fora buscá-lo, ele está aqui na igreja. Claro que uma vez que a gente começa esse processo, nós vamos ter a criatividade e a disponibilidade de fazer, de ir ao encontro das pessoas, né? E de ser, como o Papa Francisco preconiza, uma igreja em saída. Sim, uma igreja em saída, mas a porta de saída às vezes está dentro de casa. Não é? Ou seja, a pessoa que está dentro não está convertida. Fátima, padre, nós que já temos uma mentalidade e um coração católico, o que devemos fazer nas nossas paróquias? Bom, Fátima, a primeira coisa é não brigar. Ou seja, nós precisamos entender que nem sempre as pessoas que estão fazendo essas coisas que eu descrevi aqui são pessoas de má vontade. Não é? Nós podemos, lentamente, pacientemente, não é, começar a fazer um trabalho corpo a corpo. As pessoas que se oferecem como catequistas, não é, que têm seus filhos, evangelizam seus filhos, mas evangelizam também os filhos dos outros. Não é? Tudo isso fazer, não é? Eu acredito muito nesse trabalho corpo a corpo. Veja só, eu faço um trabalho de massa, meio de comunicação, não é? Mas isto que aqui, que é o site, não é? É só um pequeno serviço. A vida mesmo católica, ela acontece lá na sua paróquia, onde você participa da Santa Missa. E são aquelas pessoas ali que têm que ser ajudadas. Mas, às vezes, as pessoas adotam um esquema que é um pouco assim, suicida. Por quê? Porque, veja só, existem momentos em que você pode se mostrar com toda a clareza da sua identidade católica, não é? Sem, porque você está num ambiente onde as pessoas te compreendem. Mas você está pescando um peixe. Então, a primeira coisa que você faz não é mostrar o anzol para o peixe, né? Você disfarça o anzol com a minhoca, né? Não é isso que você faz? Então, às vezes, as pessoas são muito agressivas no jeito de abordar, no jeito de chocar. As pessoas querem adotar o choque, né? Criar uma espécie de luta de classes dentro da igreja para, né, para rachar o grupo. Esse não é um método que eu vejo que seja adequado. Mas o método paciente de nós irmos pescando as pessoas. Quantas pessoas mudam assim? onde você vai tendo paciência com o outro. Você vai explicar as coisas, a pessoa vai ter muitas objeções, vai trazendo, vai vivendo junto, vai amando e vai ensinando a verdadeira doutrina, vai mostrando a vida dos santos, vai mostrando o catecismo, vai entusiasmando. Existem tantas coisas belas para serem mostradas e, claro, as coisas também que desafiam, que são verdadeiro amor, o seu testemunho, etc, etc. Mas eu desaconselho o método, né, que alguns usam de querer rachar a comunidade. Né? Ou seja, entra lá, faz um piseiro, isso simplesmente não funciona. Porque nós não queremos um cisma dentro da igreja. Nós queremos exatamente que essas pessoas de boa vontade que estão lá, né, se convertam. Tá? Porque geralmente são de boa vontade. Tem gente de coração perverso? Tem, mas de uma forma geral, quem está na igreja está buscando alguma coisa. Gabriel, sua bênção, padre. O que devemos fazer ao nos depararmos com sacerdotes que promovem essas ideias? Veja, Gabriel, eu acho que a gente não tem que, em primeiríssimo lugar, supor que eles estão fazendo isso de má vontade ou porque são maldosos, porque são mal intencionados. Conheço muitos sacerdotes que fazem isto porque estão profundamente convencidos, exatamente enganados, mas convencidos, né, de que esse é o único jeito de evangelizar. Vamos só para sair daqui, né, do Brasil. Outro dia, falando com algumas pessoas da França, né, eu falei do famoso livro do Frei Maria Eugênio, Beato Maria Eugênio, né, Je veux voir Dieu, eu quero ver a Deus, né, quero ver Deus. Foi traduzido agora no Brasil e está publicado pela editora Vozes. A pessoa, que era uma pessoa de oração, uma pessoa de Deus, chega e diz assim: não, mas isso é muito escolástico. Ninguém lê isso. Ninguém acredita nessas coisas. Isso aí não vai servir. Então, aí começa a diluir o cristianismo. Você vai e dilui. Veja, uma coisa é adaptar a linguagem. Outra coisa é você chegar e dizer: não, mas eu não posso falar de santidade desse jeito que está aí. E de que jeito nós vamos falar? Né? Ou seja, o homem faz um estudo profundo, colocando, antes do Vaticano II resistir, ele já colocou por escrito aquilo que será uma das grandes proclamações do Vaticano II, que é a vocação universal à santidade, mostrando o caminho da santidade. Você pode adaptar a linguagem? Pode adaptar a linguagem, mas não o conteúdo. Ou seja, o conteúdo é aquele, as verdades que precisam ser transmitidas são aquelas. Não diluir as verdades. Isso é uma coisa importante, não sei se eu consigo me explicar aqui, se eu estou dizendo com clareza. Você pode dizer, vamos supor, pega lá, duas aulas atrás, né, dois programas ao vivo atrás, eu fiz um programa ao vivo dizendo assim: como que você vai explicar para o seu filho qual é a verdadeira Igreja de Cristo? Lembra desse programa? Muito bem. Ali eu coloquei o conteúdo de sempre com a linguagem que as crianças entendem. Né? Um dos nossos alunos fez o teste, né? Pegou o filho de 10 anos de idade, a filha de 9, outro mais novinho, colocou lá para assistir, cada um no seu grau, mas todos entenderam. Entenderam direitinho o que estava sendo explicado lá, porque eu estava falando para os pais. Né? A minha intenção não era que as pessoas colocassem aquele vídeo para as crianças assistirem, mas que os pais aprendessem como explicar para os filhos. Mas fez o teste e funcionou para a criança. Né? Não digo que funcione para todas as crianças, eram crianças, conhecendo aquela família, eram crianças bem formadas, né? Eram crianças que já tinham um princípio. Mas assim, mas para dizer, aquilo é um exemplo claro. Pega aquela aula lá, você vê, eu não adaptei a verdade, eu adaptei a linguagem. Essa é a diferença. A verdade é a mesma, de 2000 anos. O que eu adaptei foi a linguagem. As pessoas querem adaptar a verdade. Então, assim, existem sacerdotes que acham, porque aprenderam erradamente, que eles têm que adaptar as verdades. Ah, porque esta verdade aí ninguém aceita mais. Essa pessoa, esse padre não se dá conta que verdade, que a gente não escolhe as verdades da fé. Sei lá que infelicidade ele teve no seminário dele de aprender essa tolice. Porque se você começa a escolher verdades, isso aí chama-se heresia, isso é heresia. Eu não estou dizendo que esse padre é herege necessariamente, mas a atitude é herética. Né? Pedro, padre, por vezes eu vejo que a ala missionária do Brasil está dominada pela teologia da libertação. O que devemos fazer para reverter essa situação e como podemos contribuir para esta mudança? Veja, Pedro, depende do que você entende por teologia da libertação, tá? Agora, o que acontece é o seguinte, não é? A teologia da libertação, ela é exatamente uma teologia para fazer isso que eu estava descrevendo, ou seja, diluir a igreja no mundo. Por quê? Quando a gente fala que a teologia da libertação é marxista, as pessoas não entendem a análise. A gente precisaria entender a verdadeira natureza da teologia da libertação. Se você pegar o livro Teologia da Libertação do Gutierrez, você vai encontrar lá o seguinte, que para Gutierrez existe um problema básico e fundamental, que é o fato de que não existem duas histórias, uma história da salvação e uma história profana. Existe uma história só porque Deus se revela na história. Ao fazer isso, o que é que ele está fazendo? Ele está pegando uma categoria marxista hegeliana e está, de alguma forma, tirando a transcendência. É tudo uma coisa só. Ele passou a régua e não tem distinção entre duas histórias. Não tem distinção entre duas histórias, não tem distinção entre igreja e mundo. Não tem história da salvação e história profana. É uma história só. E aí ele diz que a teologia da libertação é uma teologia crítica. Quem entende alguma coisa de escola de Frankfurt entende o que é uma crítica. A crítica é exatamente você desmontar a teologia para fazer exatamente isso. Diluir a igreja no mundo. Então, assim, essa questão missionária, né, quando é tomada por este jeito de fazer teologia de libertação, supostamente existiria um outro jeito, como João Paulo II diz, né, que existe uma teologia de libertação sadia, mas eu estou aqui fazendo uma análise concreta de um problema que está lá no livro do Gutierrez. Ele está dizendo que nós precisamos parar de distinguir igreja de mundo. Ele fala isso com toda clareza. Então, ele está na mesma linha desses autores que eu acabo de citar, Arane, Skillebeck, Metz. A gente pode acrescentar aqui Gutierrez. Podemos acrescentar Boff, King, e Companhia Limitada, porque você veja claramente, a agenda deles é a agenda da ONU, é a agenda do mundo, é a agenda ecológica, é a agenda de gênero, ou seja, quem impõe a agenda, a igreja ela não é mais protagonista, a igreja ela é simplesmente veiculadora de ideias que são geradas e inventadas lá fora. O que é isto? É gente que trabalha para transformar a igreja em mundo. Então, assim, bem tranquilamente. Assim, nós temos que simplesmente resistir. Dizer, não vou fazer isso. E se existem sacerdotes que fazem isso inconscientemente, convidá-los a refletir, mostrar o que está acontecendo, dialogar. A gente deve ser sempre pelo diálogo, mostrar realmente. E se a pessoa não se convence, não muda, ainda não é o tempo dela mudar, dela se converter, então, meu irmão, faça o seu trabalho, vá sendo você missionário, vá você fazendo as coisas. Porque, veja, é interessante nós notarmos que essa mentalidade, ela não tem futuro. Pela própria lógica dos fatos. Está entendendo? Ou seja, se você tem dentro da igreja um grupo que quer transformar o mundo em igreja, fecundar o mundo, fermentar o mundo, transformá-lo para que ele seja cada vez mais igreja. E tem um outro grupo que a única coisa que ele faz é pegar as pessoas da igreja e mundanizá-las. Qual é o grupo que tem futuro dentro da igreja? Não é? E não é à toa que esse grupo da mundanização da igreja, eles não têm vocações. Qual é o jovem que se encanta com um sacerdote mundanizado? Ninguém. Aí eles ficam colocando a culpa em mim, mas a culpa não está em mim. Ah, o padre Paulo Ricardo, ele hipnotiza as pessoas. Não. Ou seja, se você está servindo, eu ofereço para uma pessoa suco de laranja espremido da laranja e o outro oferece suco de laranja, que é um pozinho dissolvido na água. Aí as pessoas experimentam, esse é mais saboroso. Aí a culpa é minha, porque eu dei o suco de laranja. Você apresenta um negócio falsificado. Você apresenta uma igreja que não é igreja. Sua missão é diluir a igreja no mundo. Eu não estou dizendo que você sabe disso, eu estou te dizendo. Eu sei que algumas pessoas vão assistir esse vídeo, vão ficar um pouco irritadas, mas eu espero em Deus Nosso Senhor que elas fiquem irritadas, parem, reflitam e mudem. Eu tenho essa esperança. Não estou fazendo esse vídeo aqui para que haja confusão. Eu estou fazendo exatamente porque, caridosamente, eu gostaria de abrir um diálogo, de dizer, meu irmão, você é sacerdote como eu. Nós queremos o bem da igreja. Mas analise a natureza do que está sendo feito. Analise a natureza. Como é que você quer entusiasmar jovens quando a única coisa que você pretende fazer é pegar os jovens cristãos entusiasmados com o Evangelho e mundanizá-los? É evidente que os jovens vão olhar para isso como um repelente. E não é culpa minha. Ou seja, é fácil arranjar um bode expiatório, né? Ou seja, o bode expiatório é o padre Paulo Ricardo, acaba com o padre Paulo Ricardo, resolveram nossos problemas, porque eu não vou ter mais ninguém. Né? Não sou eu. Não sou eu. Se eu morrer amanhã, essas coisas vão continuar, ou seja, vai continuar existindo um grupo. Eu sou somente um sujeito que faz um ministério na internet, só isso, muito humildemente, muito... simplesmente a vida eclesial mesmo acontece nas paróquias. Eu estou só prestando um serviço de evangelização que exatamente é para as paróquias. Quantos padres, quantos párocos, né, agradecem esse serviço? Quantos bispos agradecem o serviço do site? Né? Então, assim, eu fico muito contente de poder servir. Mas a vida mesmo está aí com vocês, ali que estão os sacramentos. Eu não dou sacramentos aqui na internet, a gente não dá sacramentos. Os sacramentos estão aí na paróquia, aí que está a vida eclesial. Não é verdade? Então a gente precisa pensar mesmo pensar na natureza do que é que está sendo feito e, claro, lutar pelo bem da igreja. Jesus, antes de subir ao mundo, nos enviou em missão. Ele disse: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estarei convosco até o fim do mundo, até o fim dos tempos. Então, na certeza que Ele está conosco e continuará conosco, né? Se existe alguma coisa que tem futuro, é o futuro que quer realmente transformar o mundo em igreja e não o contrário. Tá bom? Obrigado por estarmos juntos nessa noite. Que Deus abençoe você. E vamos lá. Vamos ser bons missionários, discípulos e missionários de Cristo. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.